Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América neste domingo 20 de setembro de 2020. Continuação de um bom fim de semana. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Nas notícias estará o Amâncio Miguel e aqui na apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, nos Estados Unidos da América. Ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiguiti Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchão Oco, a Rádio Papagaio, em Moçambique, também através de parceiras, a Rádio ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, o tema que levou centenas de pessoas às ruas no passado fim de semana em Luanda, o comportamento da Polícia Nacional. E como é domingo, mais à frente teremos perguntas à doutora Graça Matzinha e o espaço do ouvinte. Mas antes, vamos às notícias que marcam a atualidade neste domingo com Amâncio Miguel.
Sou Amâncio Miguel e apresento as notícias. Homens armados emboscaram uma coluna de viaturas, matando duas pessoas e ferindo oito neste domingo em Sofala, centro de Moçambique. Consta que um dos feridos encontra-se em estado grave. A polícia confirmou o ataque sem dar pormenores. O diário O País, de Maputo, escreve que o ataque contra uma coluna escoltada pela polícia da República de Moçambique ocorreu entre os distritos de Gorongosa e Nhamatanda, naquela província. Uma testemunha disse ao jornal que os homens armados que atingiram autocarros das transportadoras Citilink e Nagi, com destino a Kilimani e Nampula, estavam escondidos numa mata próximo da ponte sobre o rio Pungwe. Os ataques naquela zona têm sido atribuídos e reivindicados pela junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o. Nyong'o, um general da RENAMO, recusa a autoridade do atual presidente do partido, Ousuf Mahamadi, e descarta tentativas de reconciliação. Uma estátua da falecida juíza do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, será construída em Brooklyn, sua terra natal, anunciou o governador de Nova York, Andrew Cuomo, no sábado. Ginsburg morreu na sexta-feira de complicações de cancro aos 87 anos de idade. Renomada defensora dos direitos das mulheres, Ginsburg foi a segunda mulher juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em 1993. Como um democrata, disse que nomeará uma comissão para escolher um artista e supervisionar a seleção de um local para a estátua. O governador disse que a estátua servirá para recordar as muitas contribuições de Ginsburg para a América que conhecemos hoje e como uma inspiração para aqueles que continuarão o seu imenso trabalho. Ginsburg nasceu no Brooklyn em 1923 e cresceu no bairro Flatbush. Uma juíza norte-americana impediu o Departamento de Comércio de exigir que a Apple e a Google removam o aplicativo de mensagens de propriedade chinesa WeChat para downloads no final deste domingo. A juíza Laurel Biller, de São Francisco, disse que os usuários de WeChat, que entraram com uma ação judicial, mostraram sérias dúvidas quanto ao mérito da reclamação da primeira emenda e equilíbrio das dificuldades em favor dos reclamantes. Na sexta-feira, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos emitiu uma ordem citando motivos de segurança nacional para bloquear o aplicativo das lojas dos Estados Unidos e o Departamento de Justiça pediu a Biller que não bloqueasse o pedido. A liminar preliminar de Biller também bloqueou a ordem de comércio que teria barrado outras transações que a WeChat nos Estados Unidos, o que poderia ter degradado a usabilidade do site para usuários atuais americanos. O Departamento do Comércio americano não comentou de imediato. O WeChat tem uma média de 19 milhões de usuários ativos diários nos Estados Unidos, disse a empresa de análise Apotia no início de agosto. É popular entre estudantes chineses, americanos que vivem na China e alguns americanos que têm relacionamento pessoal ou negócios na China.
Agora abrimos a janela de Angola e com um tema da atualidade, a atuação da Polícia Nacional que levou centenas de pessoas às ruas de Luanda no passado fim de semana. A sociedade civil condena o que chama de falta de preparação de efetivos da polícia para o exercício das suas atividades. A reportagem é assinada pelo nosso colaborador em Luanda, Kim Chalungo.
A falta de preparação académica e pedagógica para lidar com o público e atuar com profissionalismo em momentos de tensão é uma das razões apontadas como estando na base dos desvios comportamentais verificados no seio da Polícia Nacional em Angola.
Eles atuam de um modo como se estivessem atrás de um bandido ou de alguém que roubou alguma coisa. Essa é a maneira, eles chegam logo à tua e depois é arma apontada para o cidadão. Está a perceber? Isso é complicado, isso é uma anarquia, isso.
As críticas são da sociedade civil e resultam da sequência de episódios criminais envolvendo elementos afetos à corporação. De janeiro a setembro deste ano, mais de 20 cidadãos perderam a vida, sendo vítimas da atuação brutal de efetivos da Polícia Nacional. Um dos mais recentes incidentes condenados pela sociedade civil angolana aconteceu no distrito urbano da Maianga, bairro Rocha Pinto, numa esquadra policial onde um médico terá perdido a vida após ter sido abordado na via pública por não usar máscara facial enquanto conduzia a sua viatura. A morte do Dr. Silvio Dalla provocou revoltas no seio da classe médica e de toda a sociedade em geral. Vários protestos foram realizados em diferentes pontos do país em defesa da vida e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Scott Cambolo, coordenador da plataforma Kazenga em Ação, uma organização sem fins lucrativos que se dedica à defesa e à promoção dos direitos humanos no município do Kazenga, em Luanda, condena o excessivo uso da força por parte da corporação. O ativista e docente universitário defende, por outro lado, uma atuação mais pedagógica da polícia.
Podemos dizer que tem sido o mais inadequado, porque são vidas que se estão a perder. Nós, a plataforma Kazenga em Ação, promovemos um encontro no mês passado com o comando municipal da polícia do Kazenga e levantamos também essas questões, o uso excessivo de força por parte da polícia, as mortes que se registaram no Kazenga durante este período de pandemia, e propusemos, entre várias discussões que tivemos com o comando municipal, que foi um encontro muito produtivo, propusemos ao comando que devíamos, e a placa estava disponível, em promover, em criar condições para, dentro das unidades, realizarmos um conjunto de formações à volta dos direitos humanos, porque há muita desproporção quando a polícia atua o cidadão. Ou seja, a polícia é muito reativa. É preciso que se faça também um pouco de pedagogia antes de toda a reação. Mas pronto, morreu o Dr. Dalla, como se diz na gíria, o bombô molhou e veio à tona toda a debilidade que tem a nossa polícia. Ou seja, a nossa polícia, não toda a polícia, mas quando temos uma batata podre no saco, acaba de estragar as outras que estão no mesmo saco. Então, para dizer que o contacto com a polícia tem de ser de caráter pedagógico primeiro. E depois, quando já se esgota a possibilidade de diálogo, é aí a polícia que deve atuar. O tiro, a agressão física, o tiro, não são recursos, não são instrumentos para conter a população. Há outros instrumentos eficazes e a polícia é formada para tal. Agora, morreu o Dr. Dalla. Quando alguém morre, não há justiça que paga uma morte. Não há. Que devolve a vida à pessoa. Então nós vamos continuar a apelar o bom senso e esperemos que a nossa polícia atue continue e atue com muita pedagogia para evitarmos essas mortes e que as paradas no comando sejam um espaço de muito diálogo, de muita pedagogia, de muita sensibilização, porque cada dia que passa estamos a manchar o trabalho, ou seja, se está a manchar o trabalho da nossa polícia. Eles que nos deviam proteger estão a agredir-nos, estão a matar-nos e se está a perder a confiança que os populares deviam ter da polícia nacional.
A atuação brutal da polícia sobre cidadãos indefensos em tempo de paz faz questionar os objetivos da sua existência. Leonardo Ngola, membro do projeto Debate na Comunidade, teme que incidentes envolvendo agentes e vitimando cidadãos inocentes continuem a acontecer. O ativista recua no tempo para lembrar nomes como de Rufino António e Juliana Cafrique, assassinados por efetivos dos órgãos de defesa e segurança nacional.
O que tememos é que casos do género possam proceder nos próximos dias. E não nos espante tanto que venham a proceder casos do género. Porque se calculadas as coisas, veremos em 2016 o caso do menino Rufino bem no Zango e voltaremos ao 2019 o caso da Zungueira
e agora do caso do doutor, o caso do Dr. Dalla.
O uso de máscara no carro e sozinho não tem teor científico. Além disso, ao conduzir, o uso de máscara reduz o campo visual, sem falar de uma queda legível de oxigênio, o que pode ser fatal e pode diminuir a atividade cerebral. O que as elites internacionais recomendam é o uso de máscara no carro quando estiver acompanhando um doente de doença respiratória ou desta natureza. Quando se tem pessoas no carro que não partilham o mesmo vínculo em caso de táxi, etc. Não fazendo uso de máscara no carro quando se encontram pessoas diretamente ligadas à família ou familiar ou pessoas que vivem juntos. O que falta acontecer em Angola é que raio de justiça temos, que independência alcançamos, que governação é a nossa, que tipo de paz temos. Essa é a questão.
O comportamento da polícia perante os cidadãos deixa dúvidas sobre a formação que recebem antes de serem integrados nos quadros do Ministério do Interior. O ativista Livulo Prata questiona se as atuações criminosas dos efetivos são comportamentos individuais ou institucionais, uma vez que têm estado a pôr em causa o Estado democrático e de direito.
Primeiro devemos começar que a polícia, por além de ser agente público, né, eles têm instrução. Têm instrução patriótica de como têm que lidar com a população, tem matérias ligadas à moral e cívica, para abordar também o cidadão, um instrumento bonito. Mas, infelizmente, nos deparamos com várias questões, não sei se do âmbito institucional, se isso eles aprendem a nível do aparelho, né? Ou é de forma individual que cada um encara as vestes que usa, desfavorecendo assim o Estado democrático de direito, e que não, durante todo esse estado de emergência e de calamidade, não tem sido bom, porque a polícia tem vitimizando pessoas, que já é um número elevado, né? Que já é um número elevado. Então é de lei que devem ser penalizados. Não sei se é o órgão em si, mas pessoas que afetam a esse todo costume feio de assassinato devem ser responsabilizados. E até a mais alta patente do próprio Ministério do Interior.
O Decreto Presidencial 142/20 estabelece a obrigatoriedade do uso da máscara facial e uma multa que varia entre 5 a 10 mil kwanzas para aqueles que procederem ao contrário. Todavia, Rei Nick, ativista social e membro do Núcleo de Boas Ações do município de Belas, em Luanda, revela que este instrutivo legal se tornou uma oportunidade para surrupiar os cidadãos. Por outro lado, o defensor dos direitos humanos e do exercício pleno da cidadania em território nacional critica o perfil académico e psicológico de elementos admitidos na Polícia Nacional.
A forma em que a polícia atua
os cidadãos. Também incorreta, porque até há uma situação que eu tenho verificado. A polícia, como está a trabalhar com as Forças Armadas, estão juntos, né? Onde há um polícia, um militar. Eles, às vezes, o cidadão está na via, às vezes baixou a máscara para cuspir. Hein? Baixou a máscara para cuspir. Eles atuam de um modo como se estivesse atrás de um bandido ou de alguém que roubou alguma coisa. Essa é a maneira, eles chegam logo, atuam e depois é arma apontada para o cidadão. Você vai perceber? Isso é complicado, isso é uma anarquia, isso. Em parte alguma do mundo, acho que tem que ser assim. Mesmo os polícias nos Estados Unidos até podem, às vezes, também, né, insurgir-se mal com o cidadão, mas a forma educada que chegam, do mesmo modo que o trânsito chega para interpelar um automobilista, muitos acharam a oportunidade de angariar algum fundo. Eles chegam, às vezes, chegam com 100 maneiras para intimidar o jovem. Então, o jovem, da maneira que for intimidado, pela presença da polícia e da IFA, qual é o caminho mais alternativo? É ceder, às vezes, a polícia, né, que o tal 5 mil quadros que seria depositado no banco. Às vezes, eles não têm 5 mil quadros, mas com 2 ou 3 mil quadros, dá logo aos polícia, e o polícia diz, põe a máscara no lugar, se não tens, aproveita, compras uma máscara agora de 100 ou 200 quadros e não andes mais assim. É que eles estão a fazer muitas das vezes. Isso é incorreto. E para essas situações, esses agentes não devem permanecer na polícia. Isso é um mau exemplo para a Polícia Nacional. Tem que se rever nessas situações. E a polícia também tem que ver quais as condições dos homens estão a ser postos na rua. Não é só porque querem polícia na rua, estão aí a meter polícia. Há polícia que a memória não está boa, psicologicamente não estão bem, mas estão aí, em vez de fazer o trabalho bem, acabam complicado e depois sobra para quem? Para o Estado ou para o órgão geral da polícia.
A polícia em Angola está a revelar-se inimiga do povo, ao ponto deste ter mais medo dela do que da Covid-19. O uso excessivo da força, o baixo nível de instrução académica, ética, patriótica e deontológica de alguns efetivos da corporação são condenados por Giovanni dos Santos, estudante universitário.
Polícia que tira a vida do cidadão não devia ser exemplo para a corporação. Por mim, devia ser diretamente demitido e destituído do cargo. E ficava em casa, ou preso, se possível, porque tirou a vida de um pai de família. E já são mais de 10, 15 vidas que a polícia tirou nesses últimos dias. E é triste. Então, a punição para essa gente que tira a vida é mesmo fora da corporação e cadeia com ele.
Em consequência da atuação inadequada da corporação, para além das vítimas mortais, há também o registro da perda de confiança nos serviços prestados pelos agentes da ordem e tranquilidade públicas.
O cidadão perdeu confiança na polícia, pois atua com muita agressividade. O primeiro elemento que devia ser o diálogo é ignorado. E daí as consequências que estamos a registrar. Morreu o Dr. Dalla e outros tantos que se foram por conta da atuação inadequada da nossa polícia. Apelamos aos órgãos de direito que continuem a promover a formação interna e contínua dos nossos agentes, pois eles lidam com o povo, são eles que nos devem assegurar. E cuidado que tenhamos medo daquelas pessoas que nos devem proteger. Portanto, apelamos para se evitar coisas do género, que se continue a fazer pedagogia, que se continue a conversar, que se continue a sensibilizar, porque a polícia que temos também não podemos dizer que temos uma outra polícia. Então é preciso que internamente se faça mais formações de direitos humanos, que o polícia deve saber que quando está na rua é para manter a ordem, a tranquilidade públicas e não para criar outros dissabores. Pensamos nós que o diálogo, a pedagogia deve ser contínuo para que essas mortes possam ser evitadas. Em condições normal, algumas patentes superiores já deviam deixar os seus lugares, porque se as coisas são feitas muitas vezes no comando, porque é um comandante. E o comandante não pode deixar que a sua unidade seja controlada por pessoas que violam aquilo que é o pressuposto da nossa polícia, que é manter a ordem e a tranquilidade públicas.
Por sua vez, o sociólogo Pedro Dambe aponta algumas situações que lesam a relação polícia-cidadão. O uso excessivo da força, o abuso de poder e da autoridade, para além do excesso de zelo.
Então, a atuação dos policiais não tem sido, de uma forma ou outra, das melhores avaliações que eu faço, extremamente negativa, tendo em conta os maus tratos que eles realizam aos cidadãos e também não tem cumprindo com as ordens, a questão da tranquilidade de cidadãos e segurança propriamente dita. E existem várias razões, ou duas razões que poderemos considerar que de uma forma ou outra negativa do policial. A primeira razão tem a ver com a forma a Polícia Nacional usa a força perante o cidadão. Ou seja, ele usa o seu poder e a autoridade, usa o poder e a autoridade para intimidar o próprio cidadão. A segunda razão, a nossa polícia, né, está acostumada a excesso de zelo. Não temos aquela polícia que usa o princípio pedagógico, não temos aquela polícia que usa, embora que há alguns, mas na sua maioria, que nós podemos verificar, podemos constatar, a nossa polícia sempre usa excesso de zelo. Ele coloca-se como se fosse a lei, né? O cidadão é colocado numa situação difícil. Então, essa atitude da polícia, não só com o surgimento da Covid, mas a nossa polícia desde então, desde 1975 até hoje, a nossa polícia tem atuado de uma forma negativa. Por isso o cidadão sente medo perante a polícia. O cidadão não consegue aproximar-se com a polícia, aquela relação entre a polícia e o cidadão, para expor, para explicar, muitas vezes, de uma certa situação. Bem, quando até os taxistas, quando é interpelado pela polícia, eles também sentem medo, porque a primeira coisa que eles recebem é ameaça.
Pascoal Garcia, gestor da empresa, afirma que a qualidade da formação dos agentes da Polícia Nacional é questionável. O fraco nível de literacia e, consequentemente, de abordagem pedagógica, para além do incitamento à violência por oficiais superiores da corporação, são situações que resultam nos desvios comportamentais dos agentes. A estas situações, o gestor acrescenta o estado de impunidade dentro da classe policial.
Bem, quanto à atuação da Polícia Nacional diante da população nessa fase do Covid, temos que apontar aqui três pontos essenciais. Primeiro, a qualidade da formação dos agentes da Polícia Nacional. Segundo, o incitamento a essas práticas por parte das chefias policiais. Terceiro, o estado de impunidade dentro da própria Polícia Nacional. Qualidade de formação. Muitos desses agentes que estão nas ruas, que atuam sobre a população, eles estão mal formados. Muitos deles, mesmo já constatamos, têm um nível de literacia muito fraco, dominam muito pouco a língua portuguesa, têm poucas técnicas de pedagogia, como incentivar o cidadão a não praticar mais uma ou outra ação do gênero. Eles partem logo pela violência. Então podemos aqui perceber que a qualidade de formação desses nossos agentes da polícia também leva muito em conta. O outro caso muito importante é o incitamento a esse tipo de ato, que é praticado pelos os chefes da Polícia Nacional. Vemos o caso do ministro do Interior, vemos o caso também dos outros agentes superiores que vêm incentivar a própria violência. Quando você diz que a polícia não está aqui para distribuir não está aqui para distribuir rebuçados nem chocolates, está a incentivar os agentes subalternos a praticar tais atos. E outro facto muito relevante, que é o terceiro ponto que nós queremos aqui apontar, é o estado de impunidade. Eles sabem que quando cometer, matem a população, um jovem, atropelem alguém, fazem, desfazem, não vai acontecer nada. Então, daí, este é um dos fatores muito importantes, esses três pontos muito importantes, que faz com que a nossa polícia tenha esse comportamento desviante. E o que seria uma instituição de grande reconhecimento, uma instituição de grande orgulho para nós, nossos irmãos são polícias, mas não. Nós hoje, quando vamos para a rua e vemos um polícia, sentimos medo, fugimos logo. Não é pelo facto de não usar a máscara ou deixar de usar a máscara, mas sabemos os comportamentos que eles têm. Mesmo usando máscara, ele pode ter um comportamento desviante, usando a máscara também. Então, daí, apontamos esses três pontos principais que faz com que a nossa polícia tenha esse tipo de comportamento.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.
Obrigado, Quincha Liongo, desde Luanda, e hoje é domingo, 20 de setembro. Esta emissão está disponível na internet, por onde pode acompanhar-nos agora, voaportugues.com, é a nossa página. Mas, por não fazemos uma pausa e vamos à música. Ela hoje nos chega do Brasil com Flávia Coelho, Billy Django. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 20 de setembro. Não esqueça que estamos na internet em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é voaportugues. E para comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais 908-652-4584. Amigos ouvintes, bem-vindos à emissão da Voz da América. Um bom domingo para todos. Esta é a nossa emissão a partir de Washington, neste domingo 20 de setembro. A produção é do Léo Sarrilo, Amancio Miguel nas notícias e Álvaro Lugero Andrade aqui na apresentação. Transmitimos em direto dos estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência moderada, através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti, Capital FM, Rádio Comunitário Bafatá, Rádio Sinchanwoko, Rádio Papagaio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, a Rádio Comercial e através da Rádio Morabeza. Dentro de pouco falaremos de saúde e também com o amigo ouvinte. Mas antes, vamos às notícias com Amancio Miguel.
Sou Amancio Miguel e apresento as notícias. Homens armados emboscaram uma coluna de viaturas, matando duas pessoas e ferindo oito neste domingo em Sofala, centro de Moçambique. Consta que um dos feridos encontra-se em estado grave. A polícia confirmou o ataque sem dar pormenores. O diário O País, de Maputo, escreve que o ataque contra uma coluna escoltada pela polícia da República de Moçambique ocorreu entre os distritos de Gorongosa e Nyamatanda, naquela província. Uma testemunha disse ao jornal que os homens armados que atingiram autocarros das transportadoras Citilink e Nagi, com destino a Quelimane e Nampula, estavam escondidos numa mata próximo da ponte sobre o rio Pungwe. Os ataques naquela zona têm sido atribuídos e reivindicados pela junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o. Nyong'o, um general da RENAMO, recusa a autoridade do atual presidente do partido, Ousouf Mahamat, e descarta tentativas de reconciliação. Uma estátua da falecida juíza do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, será construída em Brooklyn, sua terra natal, anunciou o governador de Nova York, Andrew Cuomo, no sábado. Ginsburg morreu na sexta-feira de complicações de cancro aos 87 anos de idade. Renomada defensora dos direitos das mulheres, Ginsburg foi a segunda mulher juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em 1993. Como um democrata disse que nomeará uma comissão para escolher um artista e supervisionar a seleção de um local para a estátua. O governador disse que a estátua servirá para recordar as muitas contribuições de Ginsburg para a América que conhecemos hoje e como uma inspiração para aqueles que continuarão o seu imenso trabalho. Ginsburg nasceu no Brooklyn em 1923 e cresceu no bairro Flatbush. Uma juíza norte-americana impediu o Departamento de Comércio de exigir que a Apple e a Google removam o aplicativo de mensagens de propriedade chinesa WeChat para downloads no final deste domingo. A juíza Laurel Biller, de São Francisco, disse que os usuários de WeChat, que entraram com uma ação judicial, mostraram sérias dúvidas quanto ao mérito da reclamação da primeira emenda e equilíbrio das dificuldades em favor dos reclamantes. Na sexta-feira, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos emitiu uma ordem citando motivos de segurança nacional para bloquear o aplicativo das lojas dos Estados Unidos e o Departamento de Justiça pediu a Biller que não bloqueasse o pedido. A liminar preliminar de Biller também bloqueou a ordem de comércio que teria barrado outras transações que a WeChat tem nos Estados Unidos, o que poderia ter degradado a usabilidade do site para usuários atuais americanos. O Departamento do Comércio americano não comentou de imediato. O WeChat tem uma média de 19 milhões de usuários ativos diários nos Estados Unidos, disse a empresa de análise Apotia no início de agosto. É popular entre estudantes chineses, americanos que vivem na China e alguns americanos que têm relacionamento pessoal ou negócios na China.
Obrigado, Amancio Miguel. Não esqueça, estimado ouvinte, de que esta emissão pode ser acompanhada em direto na nossa página voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar contigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde. Como habitualmente aos domingos, perguntas à doutora Graça Mancinha, rubrica assinada por Ana Guedes.
Ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Mancinha sobre variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem com os ouvintes também.
Doutora, por aqui nós vamos bem, espero que essa sua constipação ou irritação que tinha nos últimos tempos tenha passado, doutora. Vamos falar então.
Pois aqui. Bem, Ana, já me sinto bem, Ana.
Ora, assim é que nós queremos a nossa doutora de boa saúde. Então, nós vamos falar esta semana, a doutora Graça, sobre angina de peito. Nós falamos, ouvimos falar muitas pessoas, ouvimos muitas pessoas dizer, tenho uma angina de peito. O que é uma angina de peito, doutora?
Olha, Ana, angina de peito, que se nós quisermos fazer uma tradução e usar um termo que é bastante usado no seio de todos nós, é a questão da dor do peito. O que é angina do peito? Angina do peito é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa pode apresentar em determinado momento e que vai se caracterizar por uma dor intensa, que muitas vezes é de início súbito, a nível do peito, que é uma dor que é bastante incômoda. E se essa angina não for tratada, ou se a pessoa fizer mais do que uma vez, esta pessoa pode levar, essa condição pode acabar num infarto de miocárdio. Portanto, é uma condição bastante séria que tem que ser olhada com muita seriedade.
Quais são os sintomas de uma angina de peito?
Primeiro, explicar um pouco do que é que acontece para levar a essa angina. Nós temos os vasos sanguíneos, não é? E quando há um problema no funcionamento de alguns vasos sanguíneos, nesse caso estamos a falar da artéria coronária, que é aquela que leva o sangue ao coração, quando há problemas no funcionamento desta artéria, desses vasos sanguíneos, não chega o oxigênio suficiente para o coração, não é? E se não chega o oxigênio suficiente para o coração começa a fazer um pouco mais de esforço. E essa entrega insuficiente de sangue para o coração pode fazer com que haja uma condição em que simplesmente não haja mais oxigênio. E a falta de oxigênio nós sabemos que é causa, não é? Causa a morte de um determinado órgão quando ele não recebe esse oxigênio. Então, por isso é que eu disse que a angina do peito pode originar um infarto do coração ou do miocárdio, porque ele fica sem oxigênio e não consegue funcionar devidamente.
Falamos dos sintomas, doutora Graça. O que é que leva exatamente a essas causas? O que é que há alguma coisa subjacente que pode provocar essa dificuldade de irrigação do coração?
Olha, Ana, há alguns fatores de risco, sim. Os fatores de risco principais para essa dificuldade de irrigação, nós temos colesterol elevado, a questão de uma hipertensão não controlada. A hipertensão é muito importante, por isso mesmo nós sempre precisamos da necessidade de ter um controle cerrado em relação à hipertensão. Uma alimentação irregular, o tabagismo, a obesidade, diabetes, entre outros, são fatores de angina de peito. E tal como são fatores de angina de peito, também são fatores de risco do infarto e do miocárdio.
Uhum.
Então, esses são os principais fatores. Sim, em termos de sintomas, olha, Ana, dizer que a própria angina é um sintoma, não é? E vai se manifestar essa angina uma dor muito forte na região frontal do tórax, portanto no peito, e a pessoa que apresenta-se com essa angina do peito vai referir que essa dor é como se fosse um aperto e que tende a piorar quando a pessoa faz algum esforço. Mas para além disso, é uma dor que é sentida a nível do peito, mas a pessoa também vai referir que sente na região do braço e também nas costas. E em algumas situações até pode sentir dor na região da boca do estômago. Então, havendo esse tipo de dores, que muitas vezes é uma dor de início súbito, que é precedida de algum esforço físico, então é preciso tomar uma especial atenção, porque a fome durante aquele período de dor, ela não vai conseguir fazer nada, nem sequer mover-se. Então, uma dor tão forte de um início súbito, nós temos que ter muita atenção.
Portanto, quando as pessoas começam a sentir assim falta, não conseguem respirar, sentem-se muito cansadas, vão ao médico. O que é que o médico vai ter que fazer para ter a certeza do que a pessoa sofre?
Bem, o médico tem que agir muito rapidamente, não é? E para fazer o diagnóstico, naturalmente é preciso colher toda a história para tentar perceber como é que foi o início da dor, em que condições a pessoa estava, como é que é essa dor e todas as questões que nos possam conduzir durante o processo de diagnóstico. E depois disso é pedida uma série de exames. Um deles é um teste de stress, que normalmente é feito por um cardiologista, que tende a avaliar qual é o nível de stress físico que a pessoa aguenta, porque isso também pode influenciar o surgimento dessa angina. Mas também é pedido um eletrocardiograma, que é um exame que avalia o próprio funcionamento do coração, um exame de imagem, e outros exames que o médico vai pedindo consoante cada caso. Mas esses exames que eu me referi são os exames mais importantes. E tendo estes resultados do exame, é possível fazer essa leitura e saber se, de facto, estamos perante o diagnóstico de uma angina de peito.
E de imediato se deve dizer a uma pessoa que apareça com esta angina de peito, em termos de não agravar mais a sua situação?
Olha, quando se está diante de um paciente que tem angina de peito, de imediato, na unidade sanitária, naturalmente é preciso tomar medidas que passam pela administração de alguns medicamentos para melhorar os sintomas e também para tentar minimizar os danos que essa angina de peito pode causar. Mas um aspecto que é muito importante é a questão da modificação dos fatores de risco. Conforme me referi, há fatores de risco como tabagismo, obesidade, consumo de gorduras e outras comidas que não são muito adequadas. Então, esses são fatores de risco que têm que ser modificados para poder melhorar o estado da pessoa e tentar evitar que tenha episódios subsequentes desta angina. E isto tudo associado ao tratamento medicamentoso que vai ser administrado, e esse tratamento tem fundamentalmente o objetivo de aliviar os sintomas agudos, prevenir que se desenvolva até o ponto de termos um infarto, não é? E também prevenir eventos parecidos no futuro.
Doutora, em termos, uma das coisas que nós falamos aqui muitas vezes, doutora, é a alimentação, é a questão de fazer exercício. Isso também são fatores agravantes ou desagravantes, portanto, que poderão facilitar o tratamento de anginas de peito?
Sim, Ana, naturalmente. A angina de peito, eu diria que é como se fosse um aviso, que essa pessoa está em risco de desenvolver um infarto, não é? E é preciso tentarmos evitar que essa situação ocorra. E, por um lado, nós temos que controlar os fatores de risco, como obesidade, tabagismo, mas também é preciso garantir que essa pessoa não faça muito esforço, ou um esforço acima daquilo que é a sua capacidade, porque já dissemos que o stress físico, o esforço, podem precipitar essa situação. Então, é preciso ter muito cuidado, muita cautela, mesmo com o exercício físico. Exercício físico é recomendável, sim, é bom para essa situação, mas é preciso ter um exercício físico acompanhado, e o médico naturalmente tem que direcionar para os exercícios com mais saber com essa condição. Quer evitar que a pessoa faça o esforço necessário e possa precipitar um outro episódio de angina de peito.
Qual era a mensagem que poderia deixar aos nossos ouvintes em termos de, se, por exemplo, se tiverem uma dor no peito, as pessoas às vezes dizem, ah, dói no peito. Isso de doer no peito pode ser várias coisas, não é? Pode ser só, pode ser, por exemplo, uma questão de ácido refluxo, mas também pode ser um sintoma mais grave. O que é que as pessoas devem fazer? Qual é o conselho que deixa aos nossos ouvintes?
Olha, Ana, de facto, a dor de peito é uma queixa comum, é bastante comum, mas é preciso que haja um pouco de atenção, ou uma atenção redobrada quando nós estamos a falar de dor de peito. E, naturalmente, que a intensidade da dor, o tipo de dor, onde é que a pessoa sente mais, onde é que a pessoa sente mais, tudo isso determina, mais ou menos, né, ou ajuda-nos a determinar se é uma situação de um risco maior ou um risco menor. Então, nós não podemos ignorar qualquer que seja o sintoma que tenha a ver com a região do peito, principalmente se tiver as características que eu mencionei, se uma dor no jeito de aperto, se sente a nível do braço, se é costa, e que aparece de forma súbita. Então, nós temos que ter atenção e tentar perceber estes sintomas e, naturalmente, nós temos que procurar ajuda médica. Nós não temos que ficar à espera que a situação agrave para podermos buscar ajuda médica, porque pode ser estar numa situação grave, mas que com intervenção atempada pode-se minimizar os danos dessa situação ou destes sintomas que a pessoa tem.
A angina de peito pode ocorrer em qualquer idade ou a tendência é para ser em pessoas mais idosas?
Olha, Ana, a angina de peito ocorre em qualquer idade. Entretanto, quanto mais velha a pessoa for, ou com o avanço da idade, há uma tendência de aumentar os episódios de angina de peito. Mas pode sim ocorrer em qualquer idade, mas naturalmente as pessoas mais velhas têm um risco maior, são pessoas geralmente mais frágeis. Uhum. Nesse grupo específico nós temos que ter atenção redobrada.
A minha pergunta vai porque às vezes os jovens pensam que a maior parte das doenças são doenças de velhos. E era por isso que eu estava a perguntar se isto é uma doença que tem... É evidente que quanto mais anos tem no corpo, mais o corpo está desgastado, não é? Portanto, o corpo está mais enfraquecido. Mas não quer dizer que não possa aparecer em qualquer idade. Era essa a minha pergunta.
Porque eu dizia com certeza, Ana, porque nós temos que lembrar que, infelizmente, a nossa forma de viver, os nossos hábitos de vida... tendem muito para os não saudáveis do que para os saudáveis, não é? Com essa história toda do desenvolvimento, as comidas que se comem, o sedentarismo, a obesidade, que neste momento são problemas de saúde pública. Então, é verdade que quanto mais velha a pessoa for, maior risco existe, mas temos que nos lembrar que se nós não tivermos cuidados necessários com a nossa saúde, nós estaremos em risco igualmente, mesmo sendo mais jovens. Aqui o fundamental é nós cuidarmos e nós prevenirmos fatores de risco, que aliás não são só fatores de risco para a angina de peito, mas para muitas doenças cardiovasculares os fatores de risco são comuns. Então nós temos que tentar modificar esses fatores de risco antes que possamos ter este tipo de problemas.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir por esta semana. Tivemos aqui a falar de angina de peito. Desejamos a todos os nossos amigos uma boa semana, cheia de saúde, o melhor possível, e também para si, doutora, que como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana.
E agora, no espaço do ouvinte, a convidada desta semana, de Dani Steski, é a guineense Cláudia Semedo, que nos fala da sua experiência como estudante bolseira em Portugal.
Olá, aqui é Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Cláudia Semedo sobre a experiência de estudar em Portugal. Seja bem-vinda!
Olá, Dani, boa tarde. Obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui a apresentar ou falar um pouco da minha experiência cá em Portugal.
O prazer é todo meu. E, Cláudia, você é natural de onde, na Guiné-Bissau?
Eu sou da Bissau mesmo.
Bissau, da capital. E sim. Você saiu de lá para fazer que curso?
enfermagem em saúde familiar, mestrado.
Uhum. Mestrado, sim. Você foi direto para Portugal para fazer o mestrado?
Sim.
E a sua licenciatura você fez aonde?
Guiné-Bissau mesmo, Universidade Lusófona, sim.
Sim, sim, sim. E como é que foi essa experiência do mestrado?
Ah, foi uma experiência, posso dizer, meio que difícil e teve uma parte positiva também. Porque, primeiro tempo, como todos nós sabemos, aqui, né, adaptamos a outra cultura, a outra realidade e cabe a nós mesmo saber situar em que espaço ou como equilibrar as dificuldades com uma parte positiva. É uma experiência e tanto. Posso dizer que adaptei-me muito bem.
E o mestrado são 2 anos em Portugal?
Sim, são 2 anos, sim.
E como é que é para as mulheres? Tem bastante mulheres guineenses estudando em Portugal, não?
Sim, aqui na minha cidade, que é Bragança, tem muitas mulheres, sim. Na minha turma, eu sou a única guineense, ou seja, africana, na minha turma. Mas tem pessoas, mulheres aqui fazendo licenciatura em diferentes áreas.
Uhum, uhum. E é difícil para uma mulher guineense conseguir ter acesso à educação de qualidade?
Para mim, acho que não. Depende da pessoa, porque difícil, todos nós temos essa dificuldade, passamos por isso e cabe à pessoa dedicar e conseguir o que realmente quer para a sua vida. Todos nós temos isso, cabe à pessoa lutar mesmo.
Que dica você daria para jovens guineenses que vão ver a sua entrevista? O que você falaria para elas?
Diria assim, a pessoa tem que lutar para atingir um objetivo ou ser a pessoa melhor amanhã. Porque mesmo com a dificuldade, podemos chegar num ponto alto. Com a dificuldade, ninguém fica só no espaço. A dificuldade é um caminho que mostra o amanhã. Para mim é isso.
Sim. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dos obstáculos que você teve que ultrapassar, ou dos desafios que você teve que superar?
Primeiro é frio. Aqui faz muito frio em Bragança. É uma das dificuldades que eu tive nos primeiros tempos. Depois, como sou a única a conhecer colegas da turma, são muito gentil comigo, também... Cheguei um pouco atrasada, lá no final de novembro a aula já tinha começado, tive que me empenhar mesmo para conseguir ultrapassar aquela barreira do primeiro semestre.
Cláudia, sim. Você se formou em Bissau e foi fazer o seu mestrado em Portugal. Quais são, sim, as suas intenções? Voltar para a Guiné-Bissau ou não?
Sim, pretendo voltar para a Guiné-Bissau, sim.
E você tem essa ideia de dar o seu contributo? E de que maneira você acha que você pode melhorar o seu país?
Eu estou a pensar fazer um projeto público, porque eu pretendo voltar para a minha terra, ajudar e contribuir um pouco, porque não é só vir aqui a estudar e conquistar e não realizar nenhum sonho. Eu pretendo ir a Guiné-Bissau fazer uma coisa para contribuir para o meu país também.
Você, quando era jovem, você sonhava em estudar fora de Bissau? Como é que você começou a se interessar para estudar em Portugal?
Era o meu sonho, sim. Sempre, quando eu falava com a minha mãe, olha, quando eu terminar o curso médio, pretendo sair fora, mesmo que não seja ao Portugal. Depois que terminei o curso da licenciatura em enfermagem e a minha mãe candidatou para mim aqui, consegui a vaga logo da primeira e vim. Quando cheguei, gostei do curso.
E você já concluiu o seu mestrado?
Sim, já concluí, sim.
E eu lembro, numa entrevista que eu fiz com o Boco Silva, que ele partilhou uma foto sua, você ganhou um prêmio.
Sim, graças a Deus.
Conta mais pra gente.
Foi uma experiência e tanto, porque agradeço aos meus professores, porque eu tive os melhores professores. Além de me acolheram aqui em Bragança, eu digo, são os melhores. Durante esses 2 anos cá em Bragança, agradeço por tudo que fizeram por mim.
Uhum. Você Sim. foi escolhida a melhor aluna do curso do mestrado em enfermagem de saúde familiar do Instituto Politécnico de Bragança.
Sim. Agradeço por isso. Eu não esperava, porque como a Dani fez a pergunta, se é uma mulher que não é natural daqui conseguir o que eu consegui, foi difícil, mas depois que recebi aquele e-mail dizendo: olha, Cláudia, tu foi selecionada a melhor aluna da turma, fiquei assim, pasma de tanta alegria e, sério.
Chorou?
Não chorei, mas pulei, graças a Deus. De tanta alegria, sim.
Ai, 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 parabéns. Cláudia, e olha, já estamos no final da nossa entrevista. Quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos acompanhando.
Sim, quero dizer, força meninas, não é só meninas, mas para toda pessoa, que não seja, que seja africano, ou seja lá estudante, que não está no seu país, força, que lutem pelo seu bem-estar do amanhã e que vão conseguir.
E como pediu a nossa convidada, Cláudia Semedo, agora trazemos Dino Santiago e o tema Nova Lisboa.
Qual é a ideia? Ei. Não ouves a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou ver.
E assim despedimos-nos de todos desta emissão vespertina da Voz da América, de 20 de setembro de 2020. Amanhã estaremos aqui com uma nova emissão de Todos se Despedem, Léo Sarrilo, Amancio Miguel e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.